Nossa reportagem conversa com a vereadora do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, Natália Estrelo, que vai nos falar sobre a última sessão da Câmara de Vereadores, ocorrido na última noite de segunda-feira, dia 20 de maio, onde vários temas foram debatidos. Inclusive, neste mesmo dia, no final da tarde, houve também uma audiência pública tratando sobre o REURB e também sobre as APPs. Natália, bem-vinda à nossa programação. Fale para a gente sobre essa última sessão, os projetos aprovados, teve audiência pública, enfim, sobre o REURB também, gostaria que você comentasse um pouquinho conosco.
Minha saudação, então, aos ouvintes da Rádio Planetário. Imensa satisfação, então, fazer parte do programa. Então, tratamos de vários assuntos bem pertinentes, bem importantes nessa noite. Um deles, então, foi referente à audiência pública, onde tratamos sobre o REURB, que é, sim, um projeto de extrema importância. A gente fazer a regularização dessas áreas no município e também pôde se provar a preocupação da comunidade referente à realocação das pessoas que foram afetadas pelas enchentes, para que, em muitos casos, não retornem às áreas afetadas pelo risco iminente. Pode ser que a gente espera que nunca mais aconteça, mas que isso não seja mais um fator repetitivo que venha acontecer de tão imediato. Então, mostrar preocupação também da Câmara de Vereadores quanto a isso. Já temos uma área de terra comprada no município para se fazer habitação, um projeto desse governo, dessa administração, que foi habitação, que está sendo habitação. Então, a nossa ideia é que as pessoas que tiverem interesse, que se realoquem, então, num outro lugar, que terão o apoio da administração pública para que se faça uma nova residência, para que se tenha acesso a um novo lugar, uma nova moradia, através da doação dos terrenos e que as pessoas possam construir, então, suas casas.
O REURB é a regularização dos terrenos, né? Seria uma escritura registrada em cartório para essas pessoas que até hoje não conseguiram, tem aquele velho contrato de gaveta, né? O boca a boca, contrato de gaveta, enfim, e hoje tem a possibilidade de estar regularizando, mas tem muitas pessoas que moram nas APPs, né? Que a gente sempre fala, que são as áreas de preservação permanente do município, beiras de rio, encostas, na região marginal aqui do Rio Jacuí, né? E a região que fica às margens do Rio Jacuí, muitos ali também, né? Então, assim, como é que fica? Há de se haver uma negociação com eles, né? E vocês têm o ponto de vista deles lá sobre isso?
Na verdade, a regularização também é um marco importante e também tu tá dando pra pessoa aquilo que é dela de fato, mas até então não é de direito, que é o caso da escritura. A pessoa hoje é dona de uma residência, teoricamente com um contrato de gaveta, um acordo de palavra, mas que ela não tenha a escritura da sua residência. Então, esse é um momento onde a gente vai escriturar a casa pro cidadão e que ele vai ser dono, de fato, então, da sua residência, podendo daqui por aí fazer um financiamento, uma reforma, uma melhoria, uma readequação na sua residência. Então, a gente tá dando pro povo que é do povo. É mais uma medida que a gente investe também no ramo da habitação. A nossa preocupação, então, das pessoas que estão nessas áreas de preservação é essa, Rodrigo, como foi mencionado essa noite, que essas pessoas, na medida do possível e com maturidade, com discernimento, que a gente consiga juntos achar a melhor solução para que eles, então, vão para um lugar de maior segurança, que eles se sintam seguros e amparados e que tenham o apoio também da Casa Legislativa, aprovando esses projetos que venham de encontro ao que a população precisa.
Há muitos detalhes a ser, né, observados aí. O pessoal tem uma ideia que está nos ouvindo, né? A Natália está explicando para a gente aqui, mas tem a questão também de muitas vezes tem o uso capião, né? Que são também uma forma da pessoa ter a posse, né, do bem. Ele ficou ali por um certo tempo, ele vai lá, comprova que ele residiu ali através de uma conta de luz, de água, alguma coisa ali, né, que ele tenha que comprova. E as pessoas, como elas vão comprovar de que realmente elas são detentoras da posse desse imóvel? Através de algum documento? O que eles têm que apresentar para o pessoal que está nos ouvindo ter ciência?
Na verdade, essa parte da jurisdição, da jurisprudência detalhada, eu também não vou conseguir aprofundar muito, até por se tratar de uma questão mais técnica. Mas acredito que hoje tenha os meios legais, como tu mencionasse, a questão de ter uma comprovação de tempos que se mora na residência, vizinhos que sabe que residem ali. E o nosso maior caso que a gente tem hoje são momentos onde a pessoa, por exemplo, na frente mora o pai, cedeu um terreno nos fundos pro filho, ou colocou uma outra pessoa a morar. Então, são casos que eles
não,
são...
Não, é um desmembramento.
Isso, eles são existentes e que não existe interesse de nenhuma das partes em prejudicar um ao outro, casos geralmente familiares, né? E isso também, para nós, enquanto município, é importante, porque hoje essa casa não existe. É uma casa, teoricamente, como eu disse, ela não é de fato e não tem a escritura dela, então a gente não tem a cobrança do IPTU, não tem essa arrecadação. São valores também que venha somar também no aumento de receita ao município. Então, a gente também tem que pensar enquanto ao bem do povo e ao bem dos cofres públicos, que também precisam de arrecadação, porque, na verdade, é uma engrenagem, né, Rodrigo?
A pavimentação passa na frente, a luz elétrica passa na frente, a água encanada, né, então...
Tu arrecada para devolver, né? O dinheiro vem do contribuinte, mas ele volta automaticamente pro contribuinte de uma maneira, com um bom uso, de uma maneira legal, então.
E, mais uma vez, foi debatido também as vagas, criação de vagas para cargos no município, dessa vez foi os vigias, né? Das escolas em que é um pedido, né? Segundo a vereadora, a colega sua, trouxe à tona ali, que as mães, professores estão pedindo, clamando pelo vigias, né? Foi levantada a possibilidade de contratação, né? Também levantada a hipótese de um concurso público. Como seria feito os trâmites legais para que houvesse um concurso público? A gente sabe que é mais demorado, né? A contratação já seria um pouco mais fácil, mas não daria garantia para esses prestadores de serviços, para esses profissionais, de a segurança de estabilidade ou de que eles ficariam no trabalho, né? Por muito tempo, longa permanência, que seria.
É, 2021 a gente fez uma indicação, eu e a vereadora Dayana em conjunto, onde a gente indicava então para as escolas do município câmeras e vídeo monitoramento e seguranças, vigilantes, portas com fechaduras eletrônicas, já avisando a segurança da nossa comunidade escolar. Por inúmeros fatos que aconteceram no Brasil, a gente sempre clamou e preza pela segurança das nossas crianças e dos professores, enfim, né, de todos que por ali convivem. Então é muito importante, eu acho que isso vem a dar um respaldo aos pais, aos familiares, aos alunos, ter um vigilante presente no portão das escolas. E nós, enquanto vereadores, passa por nós, então, a gente tem essa caneta de votar um projeto desse muito favorável à comunidade, né, porque ele vem a somar. A criação de um concurso público já exige um prazo maior, já exige desde a contratação de um concurso, toda a parte burocrática do concurso. O seletivo, ele acaba sendo mais ágil, mais rápido, porque a gente tem uma demanda gritante. Eu acho que segurança é prioridade, sim. Então, a gente votou nessa noite favorável a esse projeto, e eu sou bem a favor, o meu posicionamento, sou totalmente a favor de que se tenha, assim, cargos concursados nessa vaga bem importante.
Na verdade, uma pergunta, assim, eu, como sou da área de segurança, né, trabalhei muito tempo na área de segurança, existe o vigia e existe o vigilante. Para que o pessoal que esteja nos ouvindo saiba diferenciar. O vigia, na verdade, não precisa ter um curso preparatório, não precisa ter um curso reconhecido pelo MEC, né? Ele pode ser uma pessoa qualquer que está ali disponível, a gente contrata e é vigia. O vigilante é diferente. O vigilante, muitas instituições também usa a arma, né? Sendo, claro, respeitado o aval da Polícia Federal. Mas, enfim, então, o vigilante seria uma pessoa que teria um curso técnico preparado para isso, e o vigia seria uma pessoa que também vocês poderiam dar um treinamento também, né, Natália? Há de se pensar tudo isso.
É, são questões que a gente tem que ponderar, avaliar qual é a viabilidade, mas eu acho que quanto mais instruído, mais capacitado o profissional tiver, mais segurança ele vai transmitir para a comunidade escolar.
E para finalizar agora, já que a gente está conversando sobre os eventos climáticos que aconteceram no nosso estado, no nosso município, queria que você deixasse uma mensagem para essa população em que vocês estão lutando noite e dia, aí dá para se dizer, né, em busca de algum benefício, né, que melhore a vida deles daqui para frente, né? Porque o que passou, né, infelizmente, muitas pessoas perderam tudo, né? Mas vocês aí estão trabalhando de forma para que eles tenham um pouquinho mais, né, de conforto depois de tudo isso que aconteceu. A gente sabe disso, lamentável essa tragédia, né, climática que aconteceu no nosso município.
Muito triste, lamentável esse evento climático que aconteceu no nosso município. A gente fala que bens materiais a gente recupera, a vida que a gente não tem retorno, que a vida é, enfim, né? Mas a gente sabe como é difícil perder os bens da gente e recomeçar. Foi nesse intuito, então, que aprovamos também nessa Casa Legislativa o auxílio dos R$3.000 por família, que já é um pontapé inicial para as pessoas começar a sua caminhada de novo, se reerguer, né? Falamos também sobre o aporte do governo do estado, do governo federal, que vai vir para as famílias que precisam desse apoio. Ficou comprovado, então, nessa catástrofe que aconteceu, o quanto a nossa sociedade, a nossa comunidade é solidária. A gente vê várias pessoas arrecadando, contribuindo, saindo do conforto dos seus lares, pessoas que não tiveram nada afetada, pessoas que podiam estar em casa olhando a tragédia e não precisarem se movimentar.
Não sentiram na pele, dá para se dizer assim. Mas sentindo no coração, né, Natália?
Isso. Então, eu digo assim, vamos esquecer política, políticos, esquecer partidos, esquecer diferenças. Eu acho que isso foi a prova que a gente tem que saber se unir e começar desse marco que, infelizmente, fatalmente aconteceu, uma nova história na nossa cidade, na nossa sociedade, no nosso estado, que a gente precisa, sim, do próximo. Que a união, ela é importante, que a solidariedade, ela é importante, e que só nos resta ajudar, né? Hoje a gente vê, acompanha pela internet, é muito triste triste a gente abrir lá o Instagram, Facebook, os depoimentos das pessoas que perderam tudo, começando a vida do zero, perderam seus bens materiais e perderam o seu padrão de vida, né? Muita gente que vai ter que começar do zero mesmo e que não tem mais a casa, não tem mais o emprego, porque eram empresários, pessoas que geravam empregos. Então a gente se coloca no lugar, tenta fazer o que é possível para colaborar, cada um fazendo a sua parte, mas que serviu para nós sim de uma grande lição, que esse momento sirva para a gente refletir e pensar em colaborar, em ser cooperativo, em se ajudar, porque é só o que restou para nós então, né?
Muito bem, ouvimos aí a vereadora Natália Estrelo falando para a nossa reportagem. Para o Giro da Notícia, Rodrigo Oliveira.